Senhores deputados, muito boa tarde. Queria dar as boas-vindas à doutora Maria Cristina Portugal de Andrade, que vem no cumprimento da Lei 4 das Entidades Reguladoras e, portanto, fazer aqui uma audição que é ao abrigo da Lei Quadro. Queria dizer-lhe que nós, já tendo lido, obviamente, toda a documentação que foi disponibilizada aos seus deputados da Comissão, faríamos uma tentativa de não prolongar muito os nossos trabalhos. Nós temos, para estas situações, uma possibilidade de fazer uma pequena intervenção inicial, se assim desejar, de 5 minutos. Depois, cada grupo parlamentar terá a oportunidade de utilizar do tempo 7 minutos, em resposta individual, e depois uma segunda volta. Eu já solicitei que ficássemos ou pela primeira ou, na pior das hipóteses, se houver alguma dúvida, numa segunda intervenção, e a segunda intervenção seria já a resposta conjunta a todos os grupos parlamentares. A primeira é que será de informação ou perguntas de cada grupo parlamentar e resposta a cada um dos grupos parlamentares. Não precisam de esgotar o tempo todo. Eu quero o parecer da CRESAP, quero o currículo da Doutora, é sebejamente conhecido. E, portanto, julgo que quero utilizar os 5 minutos iniciais, se assim for, tem a palavra.
Se me permitir, e com o objetivo indireto de deixar menos tempo disponível para que me façam questões, agradecer em primeiro lugar ao Sr. Presidente e agradecer a presença dos senhores deputados e as senhoras deputadas. Primeiro, embora seja uma obrigação legal, estou certa que existem coisas, outras obrigações legais de muito maior interesse, mas agradeço esta possibilidade também da intervenção inicial. Como referiu os membros do Conselho, dos Conselhos de Administração, das entidades reguladoras, têm que cumprir uma série de requisitos, reconhecida competência técnica, aptidões, experiência profissional, formação de base. No caso do cargo para que me encontre indigitada, que é como vogal do Conselho de Administração da ERS, adiciona-se a independência e o conhecimento dos setores elétrico e do setor do gás natural, e sendo isto tudo muitos predicados para uma só pessoa, é naturalmente uma exigência recomendável, uma vez que a regulação incide sobre um setor que é muito sensível, em que existem obrigações de serviço universal, no caso o gás natural, de serviço público essencial, ao contrário, no caso a eletricidade, de serviço público essencial, no caso o gás natural, em que os recursos são escassos, em que a segurança do abastecimento é fundamental, em que existem implicações ambientais e sociais assinaláveis, sendo que a energia é o fator mais transversal da competitividade global e do bem-estar das famílias. Digamos, como já referiram, estão na posse do meu currículo, dir-se-á a partir da que a licenciatura em Direito não seria a mais oportuna para uma área da energia, e, portanto, o que vos queria referir é que os meus conhecimentos, ou o meu conhecimento do setor, se deve fundamentalmente ao facto de eu presidir, desde há alguns anos esta parte, ao Conselho Tarifário da Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos. Iniciei as funções já neste século, em 2001, na altura era vice-presidente do Instituto do Consumidor. Quando retornei à atividade privada, mantive a convite essas funções, mantive-as com os sucessivos presidentes do Instituto, diretores-gerais da Direção-Geral do, Direção-Geral do Consumidor e membros do Governo com a tutela da energia. Atualmente é a tutela da energia que nomeia o Presidente do Conselho Tarifário e mantenho essas funções, que aliás muito me honraram num contexto em que o mercado é assaz diferente daquele que é antigamente. Permitam-me algumas notas sobre o Conselho. O Conselho Tarifário é um conselho, e eu acelero porque estou a ver o tempo, é um conselho paritário que não tem representantes públicos, com exceção da Direção-Geral do Consumidor e da Associação Nacional de Municípios. É um conselho que tem um número equivalente de membros que representam interesses dos consumidores e que representam interesses das empresas reguladas, isto é, concessionários, licenciados, transporte, distribuição. É um conselho cujos pareceres são perfeitamente reconhecidos, são publicados, são públicos, municiam algumas notícias de jornal e certamente algumas teses doutrinárias. O Conselho Tarifário é hoje, soube-o recentemente, reconhecido como um exemplo de benchmarking a nível internacional de uma regulação ativamente participada pelos vários stakeholders. É evidente que isto é um ângulo de visão e o ângulo de visão pelo qual eu tenho seguido o setor elétrico é um ângulo de visão mais restrito, é o ângulo de visão das tarifas e dos preços, é mais restrito do que aquilo que é a regulação hoje e principalmente num contexto de uma união energética em que o consumidor passa a ser um agente ativo na transição do setor. É um setor muito vivo, muito complexo, sofisticado e que tem uma regulação exigente e tem que estar atenta precisamente pela importância que tem a energia, quer nos orçamentos familiares, quer na competitividade global das empresas e da economia.
Muito obrigado,
Sr. Deputado.
Sim, 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 agradeço-lhe o cumprimento do tempo, está à vontade para depois utilizar, temos tempo, apesar de, obviamente, tem a vantagem de estarmos em matérias que esta Comissão há muito trata, desde o MIBGAS, o MIBEL, a sua Constituição, desde as interligações, desde uma petição, aliás, bem liderada pelo meu antecessor e amigo António José Seguro, quando foi presidente desta comissão, sobre os CIEGs e a descrição das faturas. Uma petição impulsionada pela DECO. Portanto, para além da ERSE não ser um regulador novo e, portanto, ser um cliente, a expressão me é permitida, desta comissão com alguma regularidade, portanto, não haverá já aqui muito conhecimento sobre a matéria, mas tanto perante um vogal ou uma candidata ao Conselho Tarifário, nós iríamos dar a palavra aos grupos parlamentares. Será a senhora deputada Fátima Ramos, do Partido Social Democrata. Tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, cumprimento a Sra. Doutora Maria Cristina Portugal de Andrade, a quem agradeço a presença. Cumprimento os meus colegas deputados e os serviços da Assembleia. Numa primeira análise do currículo, de facto, houver uma licenciatura em Direito. Uma pessoa com licenciatura em Direito, candidata a um cargo desta natureza, suscitaram-me algumas dúvidas. De facto, se prende até que ponto é que uma pessoa com licenciatura em Direito se sente capaz para desempenhar este lugar. E, por outro lado, até que ponto é que a sua motivação, isto é, eu gostava de saber que nos explicasse qual foi a motivação para que se candidatar a este lugar, bem como se eventualmente foi induzida para essa candidatura por alguém, ou se foi mesmo por vontade própria que o fez. Estamos, como me referiu, num setor extremamente importante, numa área extremamente importante, quer para as pessoas, e aí reconheço a experiência em termos de passado no cuidar com os cidadãos, mas também para as empresas, para a competitividade da nossa economia, pelo que gostava que me explicasse um bocadinho mais, no fundo, esse confronto entre o direito e até que ponto é que o direito é útil para este trabalho. Salientando, contudo, que temos aqui um bom parecer em relação à CRESAP, portanto, e que fez uma avaliação com mais pormenor do seu currículo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Doutora, tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Induzida, não sou a nada. Não sou uma pessoa dificilmente induzível. Portanto, não fui induzida. Achei, enfim, como como referi, há uma série de anos que acompanho a regulação e acompanho-a de um ângulo quase que único, quer dizer, o mais triste, que é mesmo as tarifas e os preços. Sou provavelmente a única pessoa que fica infeliz quando vê um novo parque de renováveis, porque penso, oh, quanto é que isto vai custar? Isto sem qualquer alusão. Portanto, é o ângulo daquilo que custa qualquer uma das medidas que, entretanto, são tomadas. A regulação, como referi também, tem atravessado atravessa agora um desafio muito, 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 muito mais interessante. A regulação, que era só aquela regulação clássica, estar aqui a ver tarifas, os preços, os parâmetros, passa, tem agora um papel menor no âmbito da intervenção ao nível dos preços, com o mercado liberalizado, e tem um papel muito maior ao nível da fiscalização, da monitorização, da supervisão, de uma fiscalização ex ante e de uma fiscalização ex post, de onde alargou muito aquilo que é tradicionalmente conhecido como a regulação clássica, a regulação económica clássica, tradicional. E toda essa área é uma área de enorme interesse e com enorme desafio. Repare que neste momento, e desde 2005, existem alguns documentos europeus, designadamente em matéria de união de energia, em que o consumidor é colocado no centro dessa estratégia. Hoje em dia já não existem, a própria produção energética não está completamente diferente, não se pensa nas grandes centrais e um consumidor passivo. Hoje está muito polarizada em inúmeros produtores renováveis, inclusivamente a própria microprodução. O consumidor tem um papel muitíssimo mais ativo e muitíssimo mais desafiante para o próprio consumidor, que tem uma dificuldade técnica de percepção. E quando falo consumidor nos vários níveis de tensão, portanto não me limito ao consumidor individual, mas também às empresas, e as empresas têm uma enorme dificuldade também de percepção deste novo mercado. Portanto, é um período de ajustamento que torna o desafio enquanto termo regulatoriamente interessante. Se me pergunta se eu descubro numa fórmula de 3 páginas algum sinal errado, não descubro. Os conselheiros do Conselho Tarifário têm a generosidade de me dizer e de me deixar dizer que fui eu que descobri que onde está mais era menos. Mas é, aproveito e faço a minha culpa, não entendo, não percebo e não identifico fórmulas de 3 páginas. Agora, a regulação não é só regulação económica e cada vez é menos só regulação económica. Portanto, há todo um setor em que penso que tenho saber e competência para poder abarcar, obviamente, se assim também o entender, o restante Conselho de Administração, não é? De onde a utilidade, sim.
Senhora, muito obrigado. Passamos agora ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, deputado Hugo Costa.
Senhor Presidente, senhores deputados, cumprimentar a doutora Maria Cristina Portugal de Andrade e, em primeira instância, sendo eu até economista de formação, não vejo qualquer problema de uma licenciada em Direito, muito pelo contrário, estar no Conselho de Administração da ERSE. Até porque, obviamente, o direito à concorrência é uma variante importante da área da concorrência, obviamente que a economia da regulação e da concorrência também o é, e certamente é da junção das duas questões que faremos uma melhor regulação. Por isso, dessa parte, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista não tem qualquer problema com a licenciatura em Direito. Estranhamos até que seja o problema colocado pelo PSD. Certamente, quando nomearam a administração da ANAC, tiveram outro tipo de questões em cima da mesa que não a licenciatura em Direito ou em Economia, especialmente quando estamos a falar de uma pessoa de mérito reconhecido. Depois, apenas algumas questões. A experiência da senhora da Soutora é clara na área energética, nomeadamente no Conselho Tarifário da ERSE, e também, até porque nos seus 5 minutos não deu para muito, tentar compreender qual era o seu papel enquanto Presidente do Conselho Tarifário, que consensos conseguiu, que consensos não conseguiu e como é que descreveria essa vida no Conselho Tarifário da ERSE. Depois, é reconhecido por todos a independência nas decisões tomadas. E também queria que definisse o que é a independência dos reguladores para si, já que é uma questão crucial na regulação, o que é que para si é a independência dos reguladores. E depois, se considera que, e nós no grupo parlamentar do Partido Socialista colocamos a defesa do consumidor como um dos fatores mais importantes da política energética e também na política na área económica das empresas, perceber se a defesa dos consumidores deve ou não ser papel primordial da ERSE. Depois, tentar compreender o que a motivou, se foi o espírito de missão, se foi o espírito de serviço público ou que outras motivações tem para desempenhar esta função. Depois, apenas 3 ou 4 questões genéricas sobre energia e também poderia ser importante ter a sua opinião. Como vê as questões comunitárias neste momento na área de energia, nomeadamente na União Energia, como é que isso pode afetar Portugal? Como é que Portugal pode ou não responder sobre a questão do déficit tarifário? E como vê a questão atualmente, quer do MIBEL, quer do MIBGAS? E, obviamente, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista considera que a Soutora Maria Cristina Portal de Andrade tem um currículo e uma experiência e um espírito também profissional claramente adequado à função.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Maria Cristina Portugal. Dá-lhe tempo só para tomar nota das perguntas. Faça favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Os consensos no Conselho Tarifário nem sempre são, não são simples, muitas vezes não existem, e nesses casos os consumidores têm uma ligeira maioria sobre os representantes das empresas e, portanto, mas nem sempre os consumidores também estão de acordo, como nem sempre as empresas estão de acordo entre elas. Portanto, às vezes funcionam como 2 blocos, outras vezes não funcionam como 2 blocos. O Presidente do Conselho tem o voto de qualidade, devo dizê-lo que já usei nos 2 sentidos. No demais, enfim, penso que é aquilo que será tradicional numa negociação e, portanto, tentar encontrar textos. Há quem já diga que os parceiros do Conselho Tarifário já estão escritos em tarifês, que é uma linguagem muito específica, muito própria, que permite obter o consenso quer de uns quer outros. Agora, no final da história, é que no dia 15 de maio ou no dia 15 de novembro haja sempre um parecer que o Conselho Tarifário entrega ao Conselho de Administração da ERSE e que com isso tenta contribuir para as melhorias das suas propostas. O que é a independência do regulador é total, além de ser estatutária, pode ser verdadeiramente, mas enfim, faz parte do jogo democrático, creio eu, pode ser verdadeiramente um contrapoder, não é? O regulador em si gera interesses contraditórios entre os interesses das empresas e os interesses dos consumidores e, portanto, no fundo, tenta fazer essa gestão no melhor saber para as vantagens do setor. O Estado tem, por vezes, um posicionamento já foi mais comprometido, porque repare, o Estado era o acionista, é acionista nas empresas reguladas e é o legislador, e portanto ao ser legislador também cria alguns custos que são imputados, ciegos, nas tarifas que o regulador tem que incorporar nas próprias tarifas. Portanto, há aqui, enfim, uma heteronomia do Estado que às vezes torna que as relações com os reguladores possam não ser as mais fáceis, mas penso que isso é mesmo a vida, não é? É o jogo democrático, o regulador cabe-lhe tomar as decisões técnicas que entende mais independentes e nem sempre aquelas que estão nas vantagens de cada momento político. Quanto à defesa dos consumidores, a ERCE foi criada em 97 e a ERCE, interessantemente, o único regulador em cujas atribuições, na linha A, e portanto do ponto de vista sistemático, tem a proteção e a defesa dos consumidores. Obviamente, nas demais alíneas, toda a proteção do setor e a sustentabilidade das empresas, que é um aspecto manifestamente importante, porque se não garante o segundo, também não garante o primeiro. Mas do ponto de vista sistemático, acho interessante assinalar que já há uns tempos que não comparo as outras leis orgânicas, mas quando as comparei todas, era o único que o tinha na linha A, normalmente está relegado para a linha AAZZ das várias atribuições. Portanto, sim, faz parte das atribuições da ERCE a defesa dos consumidores e aqui, de novo, noto que não falo de consumidores apenas ou consumidores vulneráveis ou consumidor dos todos domésticos, porque os consumidores de energia são, de facto, muito mais amplos que isso. Motivações. Tenho, pareceu achei que era um desafio interessante neste novo contexto de regulação que lhe estava, que tentei descrever, que é mais aberta e que tem um ângulo muito mais amplo do que aquele a que eu conheço a regulação e sim interfere com o mercado e com a proteção dos consumidores também de uma forma muito mais ampla e naturalmente espírito de missão que tem algum. Portanto, achei interessante, achei que o devia fazer. Como as novas políticas da Comissão Europeia afetam Portugal bastante, designadamente algumas que têm a ver com as interligações e que isso imputa custos para os consumidores nacionais sem ter a certeza que o benefício seja exclusivamente dos consumidores nacionais, portanto o benefício deverá ser repartido por quem efetivamente beneficia dele ou o custo deve ser repartido por quem beneficia dele, mas isso são negociações que, como sabe o Sr. Deputado, são negociações feitas ao nível dos Estados e do Estado com a Comissão Europeia. O MIBEL tem vindo a ser concretizado, há passos assinaláveis, mas continuamos numa ilha. O MIBGAS, penso que as primeiras negociações começaram muito recente, quer dizer, fala-se há anos, obviamente, mas pronto, mas houve um kick-off relativamente recente, penso eu, que em dezembro do ano passado, e esperamos que avance. A questão é que isso obriga, de facto, a que a regulação também seja sempre vista num contexto ibérico, por forma a que não sejam prejudicados a produção e o sistema nacional, existam designadamente condições de competitividade das empresas equivalentes dos dois lados desta península, que não tem dois lados, mas assim é. Acho que me perdi com uma outra questão. Era mais um. Ah, o déficit. Questões comunitárias, decisões comunitárias, ao nível dos investimentos, interligações. Primeiro, há que resolver um problema chamado Pirineus. Sem os Pirineus resolvidos, que é uma contingência natural que me parece difícil de sermos nós a solucionar, todo o nosso mercado fica sempre muito circunscrito ao nível ibérico. Portanto, a questão das interligações e que se tem estado a falar designadamente as interligações para a Espanha, elas têm uma perspectiva europeia e, portanto, têm o pressuposto de que vão ser também feitas as interligações entre Espanha e França. E é para um benefício europeu, para que, designadamente ao nível do gás, possa entrar para os terminais de Sines e chegar ao centro da Europa sem a dependência do leste. Portanto, se o benefício é europeu, deveria talvez ser partilhado o seu custo e não ser suportado exclusivamente na parte que não é financiada pelos consumidores pela União Europeia, pelos consumidores. Falta-me a dívida. A dívida tarifária, tanto quanto me é dado a conhecer, tem sustentabilidade relativamente médio prazo e, portanto, começará em trajetória descendente, talvez em 2020, portanto, daqui a 4 anos já tivemos mais longe. Caso não haja medidas excepcionais colocadas e o regulador seja, de facto, eficiente na sua gestão.
Senhora, muito obrigado. Passamos agora ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Sr. Deputado Heitor Sousa.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentar a doutora Maria Cristina Andrade e agradecer-lhe o facto de se disponibilizar a responder aqui algumas questões. É a primeira vez que eu estou a fazer este papel, devo-lhe dizer. Portanto, pode acontecer que eu faça alguma pergunta que não deva fazer. Mas como todas as perguntas são passíveis de serem feitas nesta casa, creio que não me leva a mal para lhe fazer algumas perguntas que têm muito a ver, algumas delas, com o parecer da CRESAP, relativamente à sua candidatura. Uma das coisas que diz no parecer da CRESAP é que a doutora integrou instituições como não dirigente e foi convidada, mais ou menos sistematicamente, a assumir posteriormente funções de direção. Foi este o caso também? É a primeira questão. A segunda questão tem a ver com uma dimensão da proposta que a senhora doutora terá desenvolvido na sua experiência profissional e que, relativamente à ERSE, à própria ERSE, aponta algumas insuficiências que precisam de ser ultrapassadas, nomeadamente a inexistência de estudos prévios de avaliação de impactos. É um bocado surpreendente que a entidade reguladora de serviços energéticos não faça estudos prévios de avaliação de impactos relativamente a algumas das decisões de natureza estratégica que tem vindo a tomar várias vezes. Eu queria perguntar-lhe se confirma esta sua determinação para promover esses estudos prévios. E, em segundo lugar, também fala de uma ausência de tratamento sistemático, pelo menos, de reclamações dos consumidores e também dos produtores, provavelmente. Eu creio que isto deve ter um bocado a ver com o seu desempenho desde 2001 como Presidente do Conselho Tarifário de Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos. E aquilo que eu lhe pergunto é como é que pensa tratar essas reclamações, porque efetivamente a ideia que perpassa na opinião pública é que há muitos consumidores que reclamam contra a prática de tarifários abusivos por parte das empresas produtoras e comercializadoras de energia, que isso tem motivado uma concorrência feroz entre alguns dos produtores, que em muitos casos desemboca em logros, em enganos, em fraudes, e dos quais depois os consumidores dificilmente conseguem ver ressarcidas essas situações. Como é que a senhora doutora entende que é possível tratar, isso também é uma questão surpreendente, que a entidade reguladora de serviços elétricos, pelos vistos, não trata de forma sistemática e consistente, como a senhora doutora terá sugerido fazê-lo, o que é que pensa disto? Acho que uma entidade reguladora tem, como disse, é provavelmente uma daquelas entidades reguladoras em que os holofotes estão mais em cima da sua ação. Eu surpreendo-me porque eu venho de uma empresa de transportes que uma das coisas que faz sistematicamente e com maior cuidado é o tratamento das reclamações dos utentes e dos clientes. Portanto, isto para mim é uma grande surpresa que a ERC não faça isso, e agradeço, se a sua disponibilidade for essa, que introduza finalmente uma prática sistemática de tratamento dessas reclamações. Mas como é que pensa pôr em prática essa proposta? A terceira questão tem muito a ver com estas reclamações. E não sei se também tem a ver com o seu exercício do seu cargo de Presidente do Conselho Tarifário da ERC. Em 2012 foi aprovada uma lei aqui na Assembleia da República que instituía a tarifa social de energia. A tarifa social de energia, segundo dados da própria EDP, que é um dos produtores que dá dados dessa situação, abrangia em 2015 cerca de 80 mil pessoas, 80 mil famílias. Segundo aquilo que está desenhado em termos de condições de acesso à tarifa social de energia, ela deverá abranger cerca de 1 milhão de famílias. É uma situação que eu não consigo entender como é que a ERC assiste durante anos consecutivamente, passivamente, a uma situação que é uma violação daquilo que está na lei por parte dos produtores de energia. Qual é a sua perspectiva, senhora doutora, para que se aplique, tal como estabelece a lei, a tarifa social de energia o mais rápido possível a todas as famílias que estão em condições de ter acesso à mesma e que foram, como sabe, clarificadas ou desdobradas na recente lei do orçamento para 2016, ou melhor, lei do orçamento para 2016, em que essa matéria fez parte de uma norma, de um normativo que terá sido desenvolvido pelo Ministério da Economia relativamente a esta matéria. Portanto, queria um comentário seu ao facto de três anos depois da aplicação de uma lei, ela ter uma aplicação perfeitamente marginal em relação àquilo que devia acontecer. Não posso deixar de referir que a grande incomodidade e até desafio que o Presidente do Conselho de Administração da EDP fez ao Governo relativamente ao facto de se tratar de uma imposição quase draconiana por parte do Governo que seja aplicada à tarifa social de energia, o que é bem revelador do tipo de clima, de ambiente, bem, ambiente político em que esta empresa e estas e outras produtoras de energia e comercializadores de energia estão habituadas a trabalhar durante estes 4 anos e meio de governação anterior, que claramente as protegeu e as favoreceu. E, portanto, eu creio que esta mudança essencial, democrática, que este Governo introduziu no respeito da tarifa social de energia, qual é a sua opinião sobre ela e se acha que a ERSE deve fazer muito mais para que esta tarifa social de energia seja aplicada o mais rapidamente possível.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A senhora tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Deputado, é a nossa primeira vez para os dois, portanto, penso que estamos mais ou menos confortáveis nesta situação. Também é a primeira vez que se faz o preenchimento do formulário, aqueles formulários da CRESAP são indicadores. Tem que se, agora diga aqui, portanto, quanto à questão de dois pontos que assinalei, assinalando antes, vejamos que o cargo para que estou indigitada é um cargo de vogal, há um conselho de administração, há um plano de atividades que está vigente, aliás há um plano de atividades plurianual, mas ainda assim, pronto, o campo para preencher, e é aquela dificuldade de jurista, se está um campo aberto eu preencho. O campo para preencher algumas ideias de algumas coisas que se podia, que podia fazer e, portanto, a título individual. E assinalou bem e viu bem que tinha, coloquei dois. O primeiro, de estudos de avaliação de impacto, e não pode tirar a conclusão de que a ERSE não faz estudos de avaliação de impacto, coitado do Conselho Tarifário, se não tivesse permanentemente atualizado com estudos de avaliação de impacto que faz, e a ERSE faz estudos de avaliação de impacto. Há alguns aspectos pontuais de medidas regulamentares em que não é feito de uma forma que eu acharia interessante fazer-se, e não é uma questão da ERSE, é uma questão generalizada dos reguladores, às vezes para controlar alguns comportamentos que entendem que estão mais desviantes no mercado, toma medidas regulamentares, e algumas dessas medidas regulamentares não são feitas à avaliação dos custos económicos, isto é, a avaliação do custo-benefício de cada uma das pequenas medidas, de coisas muito simplificadas, porque penso, por exemplo, no gás, eu tenho fornecimentos e tenho empresas operadoras que têm dimensões muito diferentes. Portanto, eu quando tomo uma medida no âmbito do gás, eu tenho que ver se todas as estruturas do gás e dos fornecedores de energias têm a mesma capacidade de pontualmente naquele local poderem tomar essas medidas e se isso implica um custo ou não adicional para os consumidores. E na altura pensei nisso, pensei dois ou três exemplos, eu sou muito fascinada com os estudos de avaliação de impacto que os ingleses costumam fazer relativamente à regulamentação e regulamentar a legislação. E, portanto, cada regulamentação e cada legislação, eles fazem um estudo de avaliação de impacto, têm aquelas grandes paragonas, 8, one in, two out, think small first, portanto, vamos pensar pequenino primeiro, fazer as mudanças. E, portanto, era neste contexto e era neste tipo de estudos de avaliação de impacto. Ah, agora vou dizer que têm que ter telefones das 10 às 11 da noite também disponíveis. Mas, mera hipótese. Muito bem, então vamos fazer quanto é que isto custa, vou consultar as empresas, ver quanto é que isto vai custar e se isto vai ser ou não refletido nos consumidores. Portanto, é este tipo de estudos de avaliação de impacto, os grandes estudos económicos, a ERSE tem uma equipa notável de trabalhadores muito bem preparados e técnicos muito bem preparados que fazem estudos económicos, mas ao nível pequenino. Portanto, ao nível pequenino também podemos chegar às reclamações. As reclamações na ERSE têm tido um volume de crescimento assinalável. Eu, por acaso, reparei que de 2014 para 2015 cresceram cerca de 50% em volume de reclamações, só 8% é que são pedidos de informação, os outros 92% são reclamações efetivamente colocadas por consumidores. É uma média de mais ou menos 70 ao dia. A ERSE, 70 por dia é muito. É muito. Há um corpo e há uma unidade específica dedicada ao tratamento das reclamações, aliás, composta por algumas pessoas que eu conheço e que trabalharam inclusivamente comigo na altura em que eu estive no Instituto do Consumidor e que vieram de lá requisitadas e, portanto, estão habituadas a lidar com o tipo de reclamações. Mas é um mundo em que eu me movimento relativamente bem e daí ter elencado esse também como exemplo. Eu iniciei, digamos que, esta minha abordagem ao vício na defesa dos consumidores no Centro de Arbitragem de Conflitos de Consumo, atendi muitos consumidores e, portanto, é um movimento, o movimento da reclamação, a forma como se estrutura, como se deve responder, como se deve, o que se pode tipificar e o que dela se pode fazer. Porque às vezes as reclamações ficam circunscritas à resolução daquele conflito e tendo a ERSE e agora as suas capacidades de supervisão também em pleno desde 2013, poder atuar e fazer recomendações públicas. É uma área que eu gosto, na verdade, ver o que é que estão a reclamar, o que é que isto significa, o que é que isto não significa em termos globais e não em termos também exclusivamente individuais. 70 ao dia é muito, significa uma grande dificuldade na percepção do mercado, eventualmente alguma falta de agilidade nas soluções e alguns comportamentos menos adequados. Agora, sem as ver é difícil, mas pronto, é uma questão, como digo, de gosto pessoal e, portanto, selecionei ali duas no questionário, que foi as duas que citou, duas que me dão um gozo pessoal tratar reclamações e verificar os estudos de avaliação de impacto em pequenas coisas e pontuais. E um bocadinho nesta ótica de não regulamentar demais e não complicar demais aquilo que já é complicado por natureza, e é o caso do mercado energético, em especial do ponto de vista do seu utilizador. A dificuldade de comparabilidade dos preços, a dificuldade de mudança no mercado é muito notada. E há, aliás, um estudo muito recente feito para a Comissão Europeia de fevereiro de 2016, foi feito pelo London Economics, sobre a vulnerabilidade do consumidor, em que dá precisamente, é um estudo gigante, mas dá precisamente o exemplo do mercado da energia em algumas situações. Para concluir, uma coisa muito mais bonita, que é consumidores vulneráveis somos todos nós e não apenas economicamente vulneráveis, e com isto pego a sua questão da tarifa social de energia. A tarifa social de energia, grosso modo, dependia de uma iniciativa desde 2012 que existe a legislação, mas dependia de uma iniciativa de requerer essa tarifa e essa iniciativa por parte dos consumidores. Colocaram-se uma série de entraves e dificuldades que acabaram por levar alguns consumidores ou a não saber ou a não poder acabar por não ter acedido à tarifa social. E, portanto, nessa medida... Alguns é a favor. A projeção, eu penso que a projeção depois foi introduzida ao ACES, a projeção foi de 500 mil, neste momento a projeção é de 1 milhão de famílias. Repare, estamos a falar de contadores, portanto, pode haver três pessoas em condições de acessibilidade à tarifa social, mas nem todas elas são as titulares dos contadores e, portanto, eu acho que 1 milhão não será rigorosamente, porque não há uma coincidência total entre aqueles que são elegíveis em termos de tarifa social e aqueles que são elegíveis, enfim, que têm um contador em sua própria casa. Repare que o que a ERC pode fazer a este título é fazer o acompanhamento, não é? Porque a definição é feita do ponto de vista legislativo. Penso que as competências e as alterações que foram introduzidas no Orçamento de Estado é que atribuíam algumas competências à DGEG, à Autoridade Tributária e Segurança Social. Quem consegue identificar quem tem e quem reúne os critérios de elegibilidade? Porque havia aquelas dificuldades de comunicação, de dados, a Segurança Social não diz, a Segurança Social não quer fazer. Pronto, muito bem. E há um desconforto também pessoal de algumas pessoas pedirem a tarifa social. Só queria dizer mais uma coisa para que queria alertar, se me permitir, é que a tarifa social e o que não foi discutido e não está a ser, não foi discutido, mas também não é a ERC que compete, quanto muito, dar algumas contributos para isso, o que não está a ser discutido são os modelos de financiamento da tarifa social. E eu devo alertar que, no caso do gás, a tarifa social é paga pelos outros consumidores, incluindo aqueles que são consumidores que são beneficiários da tarifa social.
Muito obrigado. Se me permite, o grupo parlamentar do CDS não está presente, estou eu aqui na dupla função, os meus colegas não se importarão que eu faça breves questões, mesmo aqui de onde estou sentado, até para algum enquadramento. Eu tive a felicidade de estar na discussão da Lei Quadro e de ser um dos deputados que fez grande pressão para que o Parlamento tivesse uma palavra a dizer na audição e na nomeação das pessoas que constituem os reguladores. O que estava subjacente era, para nós, o que era fundamental era a independência do regulador. Ou seja, num mercado liberalizado como temos, numa economia de mercado, se não tivermos reguladores fortes e com capacidade de atuar, porventura o nosso modelo não terá sucesso. E a minha primeira pergunta era se sente que tem meios técnicos, se o regulador tem meios humanos e se a independência, para que isto também não seja uma adição de mera preenchimento de formulários, é mais do que isso, é o cumprimento da lei, se a independência está assegurada e se podemos estar confiantes na capacidade da ERC enfrentar os vários interesses em conflito e se tem condições de atuar. E depois também se sente confortável com o regime de incompatibilidades que a lei prevê. Podemos fazer uma análise apenas pelo aquilo que é mais mediático, pela remuneração dos detentores dos cargos reguladores, mas ela só tem esta dimensão porque é um fator importante para a sua independência e para a sua capacidade de, em todo momento, poderem servir de verdadeiros árbitros e reguladores de um setor. Um setor que é pesado. Nós temos questões para resolver no setor energético, desde logo os CAIs, os COMECs, as garantias de potência, bastante controversos, mas que têm implicações diretas no custo da energia e temos a sorte de estar perante uma pessoa que não está de início, porque às vezes é quase injusto fazer perguntas a alguém que começa de início sobre temas muito concretos do setor. Não é o caso, o setor teve eu bem sei que o Conselho Tarifário não fixa finalmente a tarifa, faz uma sugestão do que deve ser a tarifa, mas aí tem que ter em conta um conjunto de fatores e todos estes têm, inclusivamente, os investimentos que são obrigados e que têm que ser feitos no setor. Portanto, convém. E a minha pergunta, para além das primeiras, era também, nós temos um déficit tarifário complicado. É saber se o Conselho Tarifário deve fazer leituras políticas do déficit tarifário ou, por exemplo, simplesmente deve dizer quanto é que a tarifa, a energia, se ela deve custar, tendo em conta os investimentos que são precisos ser feitos, o seu custo de produção e a realidade. E como é que é conseguida essa formação de preços. Inclusivamente a incorporação das renováveis. Ela tem um aspecto benéfico, que é de reduzir a nossa dependência energética, mas a minha pergunta tem mais a ver se os conselhos tarifários devem ou não fazer uma análise, não daquilo que é uma ideia política de introdução de uma outra energia renovável, mas, por exemplo, lembro-me que a eólica, subsidiada nesta altura, quando já devia estar em pleno mercado, se calhar já não devia fazer parte de renováveis, se o Conselho Tarifário deve ou não deve, a todo momento, fazer avaliações do que é que ainda deve ser subsidiado e deve fazer sentido ser subsidiado, porque em si mesmo representa um ganho a posteriori, ou o que é que deve ser de deixar de ter o subsídio, porque já está em condições de funcionar em mercado perfeitamente livre e liberalizado. Obviamente que as interligações têm vantagens acrescidas, e daí, mas já fez sobre isso. Sobre os consumidores, como vi que têm alguma predisposição para essa área. Eu lembro, nós tivemos um problema de contagem, de perdas e de fiabilidade da contagem. E a ES, como interlocutor, deve ter sobre essa, e aplicou até coimas, no caso a EDP, sobre a percepção que se ficou na altura é quem descobriu o número, que veracidade tem o número, até que ponto é possível que o regulador tenha a noção exata do que é que estamos a falar. Ou se não é uma mera amostragem e se os números e as coimas aplicadas ficam muito aquém da realidade. E a assimetria de informação é tal entre o consumidor e um eletroprodutor, uma empresa, como é que eu consigo saber se o meu contador com bi-horária, tri-horária, quadri-horária, ou seja, nós ainda há dias fizemos aqui a lei das comunicações móveis, que é tão complexa a técnica e a assimetria de quem consome, de quem fornece, é tal, que se o regulador não for aqui uma mão amiga, não olhar para tudo isto do ponto de vista da defesa do consumidor, e dizia há bocado e bem, consumidores precários, somos todos, não foi precário, somos todos nós, e portanto eu acho que é isso mesmo, e portanto gostaria de perceber, em termos de informação, informação constante no site do regulador, na fatura, tem até uma vantagem, quanto mais informação existir na fatura, mais o consumidor é ele próprio agente de moderação ou de sustentabilidade do consumo, se eu souber o que consumo, em que momentos consumo. Portanto, só um conjunto de... Porque eu acho que estas audições, e há quem defenda até que o Parlamento deve ter mesmo no seu relatório que será feito sobre a sua audição um poder maior, quase de veto, é porque, de facto, nós para além de ouvirmos o plano de atividades do regulador, para além de ouvirmos o regulador sempre que há definição de tarifas, sempre que há um qualquer problema, em matérias de como é que se cai e garantias de potências, há quem, a própria União Europeia, considera muitos destes ajudas de Estado, muitos destes autênticas destruções do mercado. E, portanto, nós temos que saber que o regulador domina todas estas matérias, tem pensamento sobre estas matérias e está preparado para, dentro daquilo que é o árbitro do setor, atuar, agir e até fazer sugestões ao Poder Legislativo, que é outra das funções, nós estamos disponíveis para nos dizer, há aqui, não só nas tarifas sociais, lacunas, deficiências legislativas que convém corrigir ou que sugere que corrija, para que cada grupo parlamentar, dentro da sua liberdade da iniciativa legislativa, possa sobre essa matéria decidir. Eram essas questões. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começando pelo início, independência... se tem condições de independência, a ERSE, creio que absolutamente sim, pessoalmente considero que também as tenho e se me sinto confortável com as questões das incompatibilidades. Sinto, a partir do momento em que a circunstância da indigitação ocorrer, terei que fazer aqui algumas alterações na minha vida, não sei se tenho que alterar também a minha agricultura, se não...
Se for movida à eletricidade.
Mas como não é movida à eletricidade, mas depende do tempo, é renovável a agricultura.
Com a geração.
A agricultura vai dar cabo de mim. Mas sim, tem todo o conforto e obviamente faz parte das minhas características limpar rigorosamente qualquer possibilidade sequer de suspeita de qualquer tipo de incompatibilidade e, portanto, pronto, isso tenho vindo a tratar para poder tratar com rapidez, caso os senhores deputados entendam também que esta indigitação deve ser confirmada. Avaliações por parte dos conselhos tarifários, do conselho tarifário, vejo com muitíssima dificuldade pelas características do conselho tarifário. O conselho tarifário representa interesses, por vezes, como vos disse, são dois blocos de interesses opostos. Às vezes os blocos não estão unidos, o que torna sempre viçoso a informação para os demais. Portanto, vejo difícil que essa avaliação seja de kick-off por parte do... Até porque depois não existem as competências técnicas específicas, existe um apoio, vamos lá ver, os representantes no Conselho Tarifário dedicam-se ao Conselho Tarifário, um mês para a eletricidade, um mês no gás, mas têm as suas vidas próprias e representam aqueles interesses durante o período em que ali estão, para se pronunciarem sobre uma proposta e tentarem maximamente convergir e contribuir para a melhoria das propostas por parte da ERSE. Não creio que consiga encaixar com facilidade e vejo dificilmente execuível serem eles próprios a exercer uma função que não é esta de consultoria especializada. Muito bem notar a assimetria da informação. A assimetria de informação é uma coisa com que o regulador tem que conviver e que eu a visualizo de uma forma particularmente intensa num conselho como o Conselho Tarifário, em que os representantes das empresas, a proposta da ERSE representa todo o culminar de um processo anual, ou quando é a definição dos parâmetros, a proposta é o culminar de um processo. Os representantes dos consumidores olham para a proposta pela primeira vez com aquilo, portanto, o que é o fim para uns é o início para outros. Portanto, há de facto uma assimetria de informação, mas que precisamente a construção deste tipo de diálogos e de fórum permite ir colmatando ao longo do tempo. Ela nunca será totalmente simétrica, mas vai sendo colmatada ao longo do tempo. O consumidor, sim, terá sempre alguma assimetria de informação. Melhorias do site é sempre possível fazer. Agora, há muitos consumidores que não usam a internet. Eu tinha aqui alguma indicação sobre as vulnerabilidades, capacidades limitadas para maximizar o seu bem-estar, que é um fator de vulnerabilidade, a idade demasiada ou pouca é normalmente um fator de vulnerabilidade, É interessante ver que na área de energia metade dos consumidores, e isto no estudo que vos referi há pouco a nível europeu, não consegue fazer a escolha entre mudar ou não mudar de energia, e aqueles que fazem a escolha de mudar depois não conseguem fazer a comparação a 30%, e portanto estou-vos a falar da uniformização da estatística a nível europeu. Portanto, há um grande nível de literacia financeira, e há obviamente um trabalho que pode sempre ser feito a esse nível para melhorar quer a vulnerabilidade estrutural, e aí temos a vulnerabilidade económica do consumidor que precisa da tarifa social, porque aí é a pobreza energética que estamos a falar, quer a vulnerabilidade conjuntural daquele consumidor que por uma razão ou por outra acaba por em determinado momento ficar suscetível a uma prática comercial ou em virtude da idade não conseguir percepcionar tão bem quer as ofertas comerciais que estão a ser colocadas no mercado. O que é que eu não estou a responder ao Sr. Presidente? Custos de interesse já, sim, mas admiti que fosse mais a nível da disposição, dos custos de garantia de potência e tudo mais, pois tudo isso são temas de teses.
Senhora, não sei se, agradecendo as doutoras respostas, não sei se algum grupo parlamentar tem interesse em, ou se podemos terminar por aqui. Então, Sr. Deputado Heitor de Sousa tem...
Desculpa, Sr. Presidente.
Não, estamos regras. Dentro da nossa regra regimental.
E a senhora doutora também.
Peço-lhe apenas...
Sou muito rápido, muito rápido.
Muito obrigado, está fácil.
Há pouco fiz-lhe uma questão sobre se foi convidada pelos seus pares para integrar o Conselho de Administração da ERSE, citando uma regra, entre aspas, que acontecia ou terá acontecido na sua percurso profissional, não é? Agradecia que me respondesse a essa questão. E sobre a tarifa social de energia, a mudança que vai ocorrer é que esse passa a ser um processo automático, independente da vontade dos produtores de energia ou dos comercializadores de energia. A partir de 1 de julho, o cruzamento da informação da autoridade tributária com a de outras entidades que concorrem para essa questão, a Segurança Social, etc., torna o processo automático. Mas o problema não acaba aqui, porque eu tenho informação que os operadores de energia estão a aproveitar este espaço de tempo para insistir junto dos consumidores para mudarem, por exemplo, da tarifa regulada para a tarifa livre. E isso constitui uma, com o argumento de quererem aplicar a tarifa social de energia. Isso é uma forma de distorcer as circunstâncias em que, a partir de 1 de julho, esteja ou não esteja na tarifa regulada, ou seja em que tarifa for, a tarifa social de energia aplica-se, ponto. E, portanto, este tipo de abuso de posição dominante junto dos consumidores, diretamente junto de cada família, constitui uma prática que eu creio que é pelo menos abusiva, para não dizer de outra ordem qualquer. E, portanto, senhora doutora, esta questão da tarifa social de energia é uma questão politicamente relevante, pelo menos para nós, é bastante relevante, e é muito mais relevante que deixe de ser via operadores de energia que esta tarifa se aplica, porque isso é condição para que ela seja efetivamente aplicada a todas aquelas pessoas que estão em condições de poderem usufruir da mesma. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder finalmente, a doutora tem a palavra.
Muito Obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem razão, tinha assinalado e não lhe respondi. Não, no caso da ERS, não fui convidada pelo... Aliás, a indigitação é feita pelo membro do Governo, não pelo... Sim, aconteceu, dei exemplificativamente o caso... Do ICAP, que é um sistema de autorregulação que também integrei, que integrei como membro e agora presido uma das secções, o Instituto do Consumidor, onde estive como jurista assistente e depois integrei como vice-presidente. Era essa linha exemplificativa que aí estava. O convite aqui no caso da ERSE não vem, embora tanto quanto me foi dado a perceber não há desconforto, bem pelo contrário, por esse caso. Tarifa social, sim, não digo, nem poderia deixar de dizer que não é um assunto relevantíssimo. O facto da pessoa requerer a tarifa social não é incompatível com estar no mercado. E, portanto, a questão da mudança não é incompatível com o estar no mercado ou manter-se no CUR, não é? Porque o mercado é uma expectativa que as pessoas venham sistematicamente e cada vez mais estão no mercado liberalizado e, portanto, independentemente de quem é o seu fornecedor, a pessoa, estando em condição de ser elegível para a tarifa social, deve ter direito a essa tarifa social. E sim, facilita imenso a forma de processamento, de ativação da tarifa social relativamente a quem são os seus consumidores elegíveis, é que mudou extraordinariamente com o novo Orçamento do Estado. E, portanto, vamos ver se chega às pessoas, porque não chegou. Antes não chegou. É a forma de processamento da tarifa social. Não alterou nem a forma do seu financiamento, nem alterou ligeiramente os critérios de elegibilidade, mas foi a sua ativação. Como estava, não funcionava, claro que não funcionava, as pessoas não sabiam, as pessoas não podem depender daquele que é o seu prestador para lhe dar todas as informações, da mesma forma que eu não dependo, enfim, de um banco para me dar o melhor conselho sobre os seus próprios produtos. Isto é a teoria do que é o conselho independente ou não é o conselho independente, não é? E, portanto, pôr o próprio Estado, por intermédio da DGEG, da Autoridade Tributária e da Segurança Social, a fazer essa ativação da tarifa social, é uma boa solução. Tem que se medir depois os resultados e ver se de facto chega ou não chega e se alcança as pessoas que se querem alcançar, porque não tenho a menor dúvida que existe grande pobreza energética.
Muito obrigado. Queria agradecer à Dra. Maria Cristina Portugal de Andrade. Siga-se-á o nosso parecer. E, obviamente, não havendo mais perguntas, queria obviamente agradecer-lhe as respostas, agradecer também as perguntas e desejar-lhe boa sorte. E, obviamente, julgo que mais cedo ou mais tarde estaremos, nem que seja no próximo plano de atividades da ERSE, a analisar resultados do trabalho da Sra. Doutora. Muito obrigado. Uma grande resposta.